Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas.
A pesca era farta, tínhamos pescador. A pesca era farta, tínhamos pescador.
Bom, hoje o programa Vamos à Luta mergulha de ponta no maior escândalo que está acontecendo agora no Paraná: a construção de um porto particular em Pontal do Sul. Pontal do Paraná também, que só pode ser viabilizado com a derrubada de 280 hectares de Mata Atlântica. No caso, para a construção dessa estrada, que vai ser construída com dinheiro público. Esse é o sonho do empresário João Carlos Ribeiro, dono da empresa JCR, a maior, no caso, interessada nesse projeto. Por si só, a ideia de utilizar 309 milhões de reais do dinheiro público do Estado para derrubar a mata e construir a estrada já é uma baita polêmica. Tão polêmico quanto o uso do dinheiro público para viabilizar um projeto privado é o andamento do processo judicial e técnico que vem se desenrolando na esfera federal, estadual e municipal. Na esfera municipal, João Carlos Ribeiro é candidato a prefeito, onde quer construir um porto no município de Pontal do Paraná. O empresário foi manchete de vários sites jornalísticos do país pelo fato de ser o único bilionário no Brasil disputando uma prefeitura. Na esfera estadual, o processo para o início da construção do Porto de Pontal, iniciado pelo ex-governador preso em 2018, Beto Richa, e elevado ao status de prioridade desde o primeiro mês do mandato de seu sucessor, o ex-secretário e atual governador Ratinho Júnior, é cercado de irregularidades e manobras denunciadas pelo Ministério Público do Paraná, ativistas, parlamentares e pela sociedade civil. Mas a mais recente e talvez mais potente polêmica envolvendo o Porto Privado de Pontal instalou-se essa semana, quando a Operação O Quinto Ato da Polícia Federal comunicou investigação sobre o esquema de propina para a obtenção da licença ambiental emitida pelo IBAMA lá em 2015, segundo publicação do site G1. Abre aspas. Na investigação, a Polícia Federal apontou suposta ingerência política do senador Fernando Collor de Mello junto ao IBAMA para atender interesses do empresário João Carlos Ribeiro na instalação do Porto de Pontal do Paraná. Segundo a PF, em contrapartida, Collor receberia o pagamento de vantagens devidas. Com dados do COAF, os investigadores identificaram uma transferência bancária de 1,1 milhão feito pelo empresário ao escritório de advocacia Spengler e Padilha, para o advogado Luiz Alberto Spengler, que fez sucessivas transferências em prol do senador Fernando Collor. Fecha aspas. Apesar de todas as suspeitas e incertezas envolvendo o projeto, grande parcela dos moradores de Pontal do Paraná acreditam e apoiam o projeto, tendo em vista a promessa de geração de empregos e de desenvolvimento econômico ali da região. Bom, contamos aí também, além de todo o nosso convidado, desculpa, a gente conta aí agora para tratar dessa polêmica que envolve toda a construção e do dilema entre turismo versus porto, natureza versus desenvolvimento. O Vamos à Luta dessa sexta-feira convida a pesquisadora Sandra Corbari, doutora em meio ambiente e desenvolvimento da UFPR, e também o advogado e ambientalista Aristides Ataide, consultor jurídico do Observatório de Justiça e Conservação. Contamos também com a participação do professor de Sociologia da UFPR, Ricardo Costa de Oliveira, e do arquiteto e urbanista Gilmar de Lima. Boa tarde, Sandra. Você me escuta?
Escuto sim, Diego. E você?
Escuto também. Seja bem-vindo ao programa Vamos à Luta. Eu quero saber se o Aristides também está nos ouvindo. Boa tarde, Aristides.
Tudo bem, escutando perfeitamente. Parabéns ao programa de vocês. O programa de vocês é muito interessante, muito bacana mesmo. Tudo bem, Sandra? Como é você? Quanto tempo? Tudo certo? Tudo bem? Eu não estou vendo o João. Esse programa também. Fico satisfeito que nós possamos estar discutindo a questão de Pontal do Paraná e a questão do Porto, com esse alento que essa operação do ato nos traz. Parece que, enfim, o jogo começa para as populações tradicionais, para aquelas pessoas que acreditam no envolvimento de Pontal. Deve funcionar, né, Sandra?
Certo. A gente, então, explicando, a gente iniciou o programa com a música Ilha do Mel, né? É a música do Nego Blue, figura carimbada da ilha. Quem já passou pela Ilha do Mel ali, já possivelmente já viu ele por ali, já ouviu ele cantando, né? E, consequentemente, a Ilha do Mel é uma das impactadas pela construção do porto, né? Então, vamos começar com você, Aristides. A gente quer saber, a princípio, né, essa história é muito longa, né, a gente tem um tempo curto para falar de uma coisa tão complexa. Eu queria saber o que, que você acha, né, o que, que você pode nos contar sobre o processo judicial que visa aí viabilizar a construção do porto, que é um porto privado ali em Pontal. Quais que são os capítulos mais importantes dessa história? Passa isso pra gente.
Eu perdi a pergunta.
Certo,
entendi o processo judicial.
A gente está com algum probleminha na
conexão. Isso?
Isso, acho que a internet está um pouco complicada. Eu vou repetir a pergunta, Aristides. Se você não estiver ouvindo, você me explica porque a conexão parece estar um pouquinho ruim, tá bom? A gente quer saber, a gente quer que você conte um pouquinho sobre esse processo judicial, né? Essa questão da viabilização do porto, da construção desse porto privado. E você contar um pouco sobre os capítulos dessa história, como é que está se desenvolvendo tudo isso.
Essa tragédia, né? Tragédia caiçara. Veja só, o que eu acho importante nós entendermos é que existem dois licenciamentos que são questionáveis e estão sendo questionados por serem questionáveis. O primeiro licenciamento é o licenciamento do porto, licenciamento das operações portuárias, que deveria, de acordo com a intenção do empresário João Carlos Ribeiro, deveria acontecer em algum momento no futuro próximo. Esse licenciamento, como vocês acompanharam, hoje é alvo de denúncias seríssimas que envolvem o pagamento de pelo menos 5 milhões de reais ao senador Collor de Mello, dinheiro, segundo essas alegações, vindo do próprio empreendedor do porto. Esse dinheiro teria servido para comprar esta licença, que coincidentemente, eu até percebo aí até uma certa graciosidade. Isso fala muito, e eu acho que o momento oportuno, esse programa é um programa muito oportuno para falar sobre isso, falar da aceitação social da corrupção, da festividade envolvida na corrupção. Esse licenciamento foi dado no dia do aniversário do João Carlos Ribeiro. Não sei se sabiam disso.
Não.
Seja que coincidência, no dia do aniversário, durante muitos anos, ele se gabou de ter recebido esse licenciamento no dia do seu aniversário. Novamente, que coisa curiosa, existiam 365 dias para esse licenciamento ter sido aprovado, e ele foi aprovado, é claro, e ele agradou muito ao ser aprovado no dia do aniversário do empresário. A outra questão importante é o licenciamento da estrada da destruição. A estrada da destruição é eufemisticamente chamada pelo governo do estado como faixa de infraestrutura. Na verdade, nos dias de hoje, nós entendemos que infraestrutura quer dizer saúde, quer dizer educação, quer dizer natureza, quer dizer qualidade de vida, e não quer dizer estrada de rodagem para caminhões que vão servir o porto. Não quer dizer risco de atropelamento, não quer dizer risco de acidentes de carro, não quer dizer caminhões atropelando unos com adolescentes que vão para a praia no final de semana. Essa faixa de infraestrutura é uma faixa onde pretende se instalar uma indústria petroquímica, é onde pretende se instalar outras empresas nem um pouco amistosas ao meio ambiente, e aonde, e daí entra a questão judicial, aonde os impactos sinérgicos não foram avaliados por conta da inobservância, por conta da não... Ops, caiu meu telefone aqui, eu fiz uma gambiarra para ele funcionar. Por conta da não observância desses impactos sinérgicos, o licenciamento está sendo questionado hoje no Superior Tribunal de Justiça. Nos chega notícia de que o questionamento envolvendo o licenciamento federal já é de conhecimento dos julgadores. Agora, por que é importante esse licenciamento da faixa da estrada de destruição? Porque é uma condicionante do licenciamento do porto, é uma condicionante do licenciamento federal. Sem a estrada e o esforço enorme para se obter a estrada, está aí, dá para perceber por que depois de tantos anos, desespero para se construir uma estrada. Se não sair estrada, não pode o porto operar. Então vejam como essa tragédia da Sara é cercada de uma série de coincidências. Uma licença que sai no dia do aniversário do João Carlos Ribeiro, uma estrada, nunca se pensou na população, nunca se pensou em acesso, nunca se pensou em criar estruturas de desenvolvimento turístico, nunca se pensou em viabilizar uma ciclofaixa, em criar mirantes, em treinar a população para o turismo de base comunitária, para um turismo mais inteligente, porque não para um turismo mais chique do que esse turismo cafona de litoral, que é o turismo pregado pelos atuais gestores dessa indústria aqui no estado. E agora, quando se precisa de uma estrada para o porto, quando se precisa de uma estrada, porque sem a estrada não sai o porto, o desespero do governo em fazer essa estrada acontecer.
Sim. Certo. Então, vamos passar a bola, né? Dá para a gente falar um pouco mais sobre isso depois. Vamos passar a bola agora para a Sandra, né? É muito interessante, né, a participação dela, porque ela tem o doutorado dela em meio ambiente e desenvolvimento pela UFPR, né? Ela teve como tema o cenário e toda a situação social que envolve o projeto do porto ali na região, né? Sandra, explica pra gente como é que você pode falar sobre as características sociais dessa região. Conta um pouco pra gente entender esse cenário de tudo que tá acontecendo, né? Quem são essas pessoas, como é que funciona essa parte do litoral, enfim, explica um pouco pra gente, você conhece bastante lá.
Bom, primeiramente, Diogo, Aristides, né? Cumprimento vocês. Eu espero que esteja tudo bem. Tecnologias, novos tempos, né? Precisamos fazer as gambiarras para nos comunicarmos. Então, espero que estejam me ouvindo bem. O convite realmente é um tema muito importante, muito claro para o Aristides, com certeza, né? E muito delicado também de se tratar, né? Bom, indo ao que me questionaste, né, a respeito desse perfil da população do litoral do Paraná, principalmente de Paraná, uma população que se estabeleceu nessa localidade, né, recorrente ao setor do turismo, é um setor histórico, né, Pontal do Paraná, ele era conhecido antes de sua emancipação de Paranaguá, era conhecido como as praias de Paranaguá, né, então já era visto como um local de um perfil turístico. Então, essa população que está ali, os moradores, muitos deles, eles vivem, muitos mesmo, né, a grande maioria vive em função da atividade turística, né. Nós temos também uma grande parcela das casas, né, das habitações, que elas são esvaziadas na maior parte do ano, porque elas estão em segunda residência. Isso é um perfil também de Pontal, é um perfil de Matinhos, é um perfil de Guaratuba. É, então, esse município teve sua produção socioespacial voltada realmente para o turismo. Em adição, nós temos uma parcela de população que é de pescador tradicional. Nós temos aí as colônias de pescador, né, em todo o território de Pontal do Paraná, assim como no litoral como um todo, né? E esse contingente de pescadores, eu não tenho o número aqui exato, mas ele é expressivo no município, né? É de milhares de pessoas que vivem hoje, que têm atividade da pesca como atividade de subsistência econômica. E em adição, nós temos também duas aldeias indígenas, né, que compõem a terra indígena, né, que está em processo de demarcação hoje. Essa população indígena, ela não é tão expressiva, né, em comparação à população total do município, mas esses guaranis que estão ali, eles representam e são muito importantes para o histórico do município. Eles estão no território que é deles, né, por mais que eles tenham reocupado isso mais recentemente, mas é um território tradicional guarani. Então, nós temos esse perfil hoje social de Pontal do Paraná. E que nos diz muito sobre o que é Pontal do Paraná. Então, ele é um município que hoje vive majoritariamente do turismo. Ele tem essas comunidades tradicionais que nos dizem muito também sobre o perfil ecológico do município. Porque os pescadores artesanais e os indígenas, o modo de vida deles é totalmente então ele porque existe um amparo ambiental, um amparo ecológico para que isso ocorra.
Certo, muito bacana, é importante isso. O seu microfone está um pouco baixinho somente, mas é bacana. Vamos tentando ajustar isso, né? Porque como vocês mesmos bem disseram, a gente vai lidando com essas questões, até por causa da distância, enfim, a gente está acostumado um pouco, mas enfim, vamos lidando com isso. A gente vai chegar ao fim agora do primeiro bloco, tá bom? Eu peço que vocês aguardem, a gente já está vindo aqui, a gente continua aqui na Rádio Cultura M930, mais livre de todos, a gente volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.